Olá, seja bem-vindo à Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e hoje vamos festejar o dia São João, lembrando uma das festas portuguesas mais tradicionais, o São João do Porto. Na noite passada, as ruas da Sede Invicta encheram-se de milhares de pessoas munidas de martelinhos e alho-porro, que saltaram fogueiras, soltaram balões e assistiram ao fogo de artifício. E hoje vamos conhecer a origem de todas estas tradições numa conversa com Germano Silva, um dos maiores conhecedores da história da cidade do Porto. Não perca por isso esta conversa mais daqui a pouco. Agora, a altura para escutar o Cravo de São João e António Zambujo.
Quando a vi, ela trazia bem juntinho ao coração, como um hino de alegria, o cravo de São João passou por mim apressada da primeira vez que a vi. Achei a moça engraçada e nunca mais a esqueci. Vinha bonita no seu vestido de chita, tinha uma graça infinita, tinha um ar bem português. Pousou nela como um beijo e fiquei com o desejo de a encontrar outra vez. Fez-me o destino à vontade novamente a encontrei, mas para falar a verdade, que diferença eu lhe achei. De luxo e ostentação, e uma orquídea no lugar do cravo de São João. Vinha elegante no vestido extravagante e tinha um ar petulante que cheira. Naquela orquídea, sua vida se resume, porque perdeu o perfume do cravo de São João. Aquela orquídea, sua vida se resume, porque perdeu o perfume do cravo de São João.
Cravo de São João, António Zambujo. É o tempo agora para ficar com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Carlos Paião, de grata memória, cantou: Viva o Santo António, viva o São João, viva o 10 de junho e a restauração. Viva até São Bento se nos arranjar dias feriados para festejar. E como a brincar se dizem grandes verdades, Carlos Paião pôs um dedo numa das feridas da nossa relação com as realidades sagradas. Usamos e abusamos das pessoas e realidades religiosas. Não tenho nada, rigorosamente nada, contra as festas do povo. As pessoas precisam delas para descarregar stress e recarregar baterias. E mais, as festas que juntam o povo são vitais para o exercício de uma cidadania responsável, pois obrigam as pessoas a congregar esforços e a celebrar juntos a alegria de viver. Fica aqui registada a minha concordância e apoio às festas das aldeias, vilas e cidades. Mas, e há sempre mas, há que distinguir o que é festa popular e o que os santos e santas trazem de valor acrescentado à história da humanidade. são inspiração pela vida, pelas escolhas feitas, pelos compromissos radicais assumidos, pela fé testemunhada. Para nós cristãos, celebrar Santo António, São João e São Pedro tem de ir muito além de sardinhas, marchas, alhos porros, martelos e muito bailarico. As suas vidas continuam a falar alto e a calar fundo. Olhar para o sentido de missão, para a coragem da pregação e para a largura de vistas da peregrinação de Santo António rasga horizontes novos à vida. Ver com olhos de ver a coragem profética de um São João Batista a apelar para valores radicais e essenciais, a denunciar injustiças e atitudes indignas, aponta caminhos de mudança social. Perceber como São Pedro deixa redes e passa o resto da vida como pastor da Igreja Nascente, correndo riscos e dando a vida pelo Evangelho, isto fortalece as vidas marcadas pelas contrariedades e dores que não se suportam sem fé. Ora, celebrar os santos populares é perceber, de uma vez por todas, que a vida cristã gera felicidade e alegria e, por isso mesmo, merece ser transformada em festa. É bom ver que, ao longo da história, o sagrado e o profano andaram de mãos dadas. Nos países de tradição cristã, as festas do povo eram as festas da Igreja, assentes na celebração da memória dos santos que carimbaram, com fé e coragem, convicções profundas. Então, em que ficamos? Damos graças a Deus porque os santos marcam o ritmo festivo do povo, mas não podemos aceitar como cristãos a perda de passar ao lado do essencial das suas vidas. Façamos festa de rua, mas participemos ativamente nas celebrações litúrgicas que dão graças a Deus pela sua presença nas vidas das pessoas. E é bom aprofundar a vida e a missão destes santos populares para vermos a riqueza que ali vamos buscar. Os santos são inspiração. Ninguém imita ninguém porque não há duas vidas iguais, mas as suas intuições e compromissos abrem-nos os olhos do coração para construir um mundo mais humano e mais fraterno. Não será esta parte da festa que as sociedades hoje esquecem, descapitalizando o muito de valioso que os santos têm para lhe oferecer a todos e cada um dos cidadãos deste mundo? Viva o Santo António, viva o São João, viva o São Pedro, vivamos todos com fé e com festa. Se assim for, o mundo será melhor porque será mais feliz.
Foi o habitual comentário do Padre Tony Neves. Agora é tempo para ir até à música. Vamos escutar São João na Roça, Elba Ramalho, ou não tivesse São João também uma grande presença e muita festa também por estes dias no Brasil. E depois vamos ficar com a entrevista a Germano Silva, que nos vai falar sobre as tradições de São João no Porto.
Simbora, maestro! Joaquim com sabor, nos canaia, dança Jean João Borraqué e eu com Cia. Traz a cachaça, mané, que eu quero ver pai ao luar. Traz a cachaça, mané, que eu quero ver pai ao luar. Vá! Hey!
dia 24 de junho é dia de São João, um dos três santos populares mais festejados em Portugal. Na cidade do Porto, São João é comemorado de uma forma especial, com milhares de pessoas a encherem as ruas e a repetirem várias tradições que se perdem no tempo. Bem, para nos ajudar a desvendar melhor a origem e o significado desta festa, é hoje o meu convidado, Germano Silva, jornalista e um grande estudioso da cidade do Porto. Olá, Germano, seja bem-vindo. Muito
Olá,
obrigado
Manuel.
Por estar connosco.
É um prazer.
Deixe-me começar por perguntar-lhe uma curiosidade que eu tenho. Porquê é que festejamos, de uma forma especial, estes três santos, a quem chamamos de santos populares, ou seja, Santo António e São João e São Pedro? O porquê destes três em particular?
São diferentes. O São João tem uma vertente, o Santo António outra. O Santo António é um santo português, é um santo muito conhecido. Aliás, no Porto, se podemos dizer que há um santo que é venerado, é o Santo António.
Aliás, é o santo que goza mais devoção no país todo, não é?
Sim, mas o Santo António, se o Zé Manel andar aí pelas ruas e se der ao cuidado de olhar para as fachadas de alguns prédios onde tem azulejos com imagens de santos, por exemplo, aparece muito o Santo António, predomina. Aparece muito São José, Nossa Senhora da Conceição, mas o Santo António predomina. Eu só conheço dois painéis na cidade do Porto onde está o São João, que é um na rua de Egas Muniz e outro no Campo do Rolo, lá embaixo em Massarelos.
Então, porquê é que o Santo António, sendo o que tem mais devotos no Porto, é o São João que se torna o santo mais popular?
Porque o Santo António é o padroeiro, patrono das casas de trato e contrato, quer dizer, do comércio, portanto. A imagem de Santo António está em todos os estabelecimentos na cidade do Porto, desde as tabernas aos cafés, às casas que vendem fazendas, todos eles, o Santo António está lá num nicho, que é o padroeiro. Portanto, destronou o grande patrono, o deus Mercúrio, que era da antiguidade, portanto. O São João é diferente. O São João
Germano, deixa-me só interrompê-lo. Vamos só falar aqui ou seja, nós quando ouvimos falar muito de São João, muitas vezes confundimos qual deles é aqui. Ou seja, o Santo António sabemos que é o de Lisboa, certo? O São Pedro sabemos que foi Papa, o primeiro Papa e que foi discípulo. Este São João é qual? É o Batista?
É o Batista.
Ou é o Evangelista? É o Batista.
Não, é o Batista.
É o primeiro, é o
Batista,
batiza Jesus Cristo, não é?
O Batista. Há uma confusão muito grande com um frade da Idade Média que se chamava João. E que foi, era natural do Porto e foi viver para um mosteiro em Tui, morreu com fama de santidade lá e chamavam-lhe o João do Porto. E como ele morreu com fama de santidade, chamavam-lhe o São João do Porto. E há uma grande confusão com este, mas não tem nada a ver. Este, o santo que nós festejamos, é o São João Batista, é o homem que batizou Cristo, é esse que festejamos aqui na cidade do Porto, quer dizer.
E como é que ele aparece no Porto?
Nós não sabemos, quer dizer, a referência mais antiga que temos às festas de São João do Porto é do século XIV, o Fernão Lopes refere-a numa das suas crónicas, ele veio ao Porto para preparar a vinda de um rei, isto é no tempo de Dom Fernando, no reinado de Dom Fernando, e ele escreve que chega ao Porto e encontra a cidade numa grande animação, numa festa muito animada com toda a gente na rua, era o São João. Mas é bem possível, é quase certeza, que o São João era festejado já muito antes, porque há até uma cantiga que diz até os moiros da Moirama festejavam São João. Portanto, quer dizer, isto vem muito de trás, nós sabemos. Isto é uma festa pagã.
Aliás, era isso que eu lhe ia dizer. Esta celebração da vida de um santo cruza-se na história com o legado dos celtas que viveram na zona norte de Portugal e, portanto, comemoravam nesta altura o solstício do verão. Ou seja, podemos associar muitos dos festejos de São João a estes rituais celtas e pagãos?
Sim, totalmente. Quer dizer, continua a ser uma festa com rituais pagãos. Quer dizer, os antigos, os nossos antepassados, nesta época do ano, colhiam os frutos da terra, arrecadavam-nos, quando tinham boas colheitas, agradeciam aos elementos da natureza, à terra que fertilizava, à água, ao sol que amadurecia os frutos. Quer dizer, todos estes elementos, eles faziam festas em honra destes elementos, quer dizer, quem agradeciam as dádivas que tinham vindo da terra. Depois, quer dizer, com o cristianismo, a Igreja meteu o São João nesta festa, quer dizer, meteu o São João aqui e o São João... A nós, o que nos causa alguma perplexidade é como é que um santo tão austero, que viveu no deserto...
Se torna tão popular, não é?
E aparece patrono de uma festa brejeira, toda ela dada à dança, às festanças, às cantigas e tal. Portanto, quer dizer,
e à explicação? Já conseguiu encontrar alguma explicação para essa dúvida?
A igreja tem uma explicação, quer dizer, o São João, apesar de tudo, ter sido decapitado, não é? Mas era um homem alegre, quer dizer, consta até da Bíblia, da própria Bíblia, que na visita que a Isabel, a mãe de João, fez a Maria, a mãe de Jesus Cristo, João exultou de alegria no ventre da mãe, quando vira assim. Portanto, quer dizer, há aqui uma associação.
E também o verão, não é? O facto do verão começar nesta altura.
E também se associam as fogueiras. As fogueiras eram o culto do fogo, não é? Os balões, o culto do sol, que se atirava ao sol. Mas associa-se também às fogueiras porque quando Isabel se afastou, ela vivia distante de Maria, pediu-lhe: quando o teu filho nascer, avisa-me. E ela: avisa com uma fogueira, faz aqui uma fogueira. E fez uma fogueira. E levantou um mastro. Ainda hoje, em algumas regiões, se faz o mastro, subir ao mastro. Em algum... Portanto, quer dizer, todas estas práticas andam associadas ainda muito às festas pagãs, àqueles rituais pagãs. Porque as pessoas, quando recolhiam os frutos da terra, que os arrecadavam, também faziam pedidos aos deuses. Por exemplo, casar as filhas. Elas tinham as filhas, que iam casar as filhas. Daí o São João também aparecer como casamento.
São de casamentar.
E haver todo um ritual de casamentos. O cravo, quer dizer, havia o costume em certas aldeias do norte de Portugal, de raparigas que pretendiam casar, que estavam casadoiras, na noite de São João deitar um cravo à rua e de manhã ir ver se o cravo lá estaria. Quem passasse, se apanhasse o cravo, se fosse um rapaz, ela estaria para casar. Se não fosse, ela estaria.
Isso era na noite de São João?
Na noite de São João. Tinham que ser estes rituais, tinham que ser todos na noite de São João, não é? O banho à água é um ritual de tomar banho na noite de São João, ou melhor, na manhã de São João, antes do nascer do sol. Tomar banho num rio, com a água está, como é que dizer, benzida com as orvalhadas. E, portanto, tomar banho aí, o indivíduo que toma banho fica imune a doenças durante um ano. Mas depois, já anos mais tarde, já no século XIX, quando vieram os hábitos dos banhos no mar, não é? As banheiras dali da Praia do Ourigo diziam: pois, no rio é um ano, mas se tomarem aqui... é 5 anos que ficam imunes. Portanto, quer dizer, já o marketing
a funcionar,
não é?
Germano, nós olhamos para o Santo António em Lisboa, não sendo o padroeiro da cidade, é o santo que tem lá a sua igreja e que nasceu em Lisboa. O São João, curiosamente, o São João Batista, não tem nenhuma relação com a cidade do Porto, nunca veio ao Porto, nunca esteve no Porto, e não há muitas igrejas dedicadas ao São João, pois não. Eu tentei fazer uma pesquisa e não há quase nada dedicado ao São João Batista.
Houve, que
também não é o santo padroeiro do Porto, que é Santa Maria, não é?
Exato.
A padroeira da cidade do Porto.
A Nossa Senhora de Vandoma. Nós temos a igreja da Foz, essa é a igreja de São João Batista mesmo. É a única igreja que...
Mas é onde não se faz grande festa, não é? A grande festa faz-se
agora
nas fontainhas.
Mas
fazia-se
faz.
No passado, não é?
O meu querido amigo Rui Osório costuma fazer todos os anos, agora para o São João tem uma festa, até o Senhor Bispo tem estado lá, tem presidido lá algumas festas. Portanto, é a única igreja que tem na fachada, num nicho, a imagem do São João. Depois nós temos São João Novo, que não é São João Novo, quer dizer, ali existiu uma capela da invocação de São João Batista. Quando para lá foram os cónegos, construíram um mosteiro e construíram uma igreja nova. E como havia lá um frade que se chamava João e que também teve fama de santidade, eles passaram a chamar aquilo São João o Novo. Não era o velho, era este, São João o Novo. Portanto, daí São João Novo. E não temos muitas mais, temos mais de Santo António do que de
Como já
São
falamos,
João.
Não é?
Exatamente.
Então vamos falar um bocadinho sobre as tradições do... Embora já tínhamos falado um bocadinho, mas vamos aprofundar um bocadinho mais as tradições deste santo. Como é que surgiram as cascatas no Porto? É uma das grandes tradições da cidade do Porto, estas cascatas. O que é que elas simbolizam? O que é que elas devem conter? Ou seja, como é que manda a tradição que elas devem ser feitas e porquê é que elas aparecem? É um bocadinho, digamos que é o presépio de São João, não é? Pode-se dizer desta maneira?
É exatamente. Aquilo é uma... parecem-se muito com o presépio, têm uma parecência muito grande com o presépio. Os etnógrafos tentaram estudar esse fenómeno, mas não chegaram a conclusão nenhuma. Nós não sabemos como é que as cascatas aparecem. Sabemos que elas são, representam determinados locais. Por exemplo, a cascata aqui no Porto, não há cascata nenhuma que não tenha o rio. A água faz parte logo do ritual de São João e está na cascata. A ponte. Agora são várias pontes, eles põem várias pontes. A catedral aparece sempre nas coisas. E se a cascata é de uma freguesia, aparece a igreja paroquial. E depois todos aqueles rituais dos campos, dos trabalhos dos campos, que o pescador e também o ritual das nossas festas da província, destas festas das romarias, aparecem sempre ali, a banda de música e tal, mas aquilo não tem nenhum significado, é o presépio de uma outra maneira, quer dizer, enquanto no presépio, o centro do presépio é a gruta, onde se representa o nascimento de Jesus Cristo, na cascata é o batismo de São João Batista, quer dizer, está ali o São João Batista e depois há toda aquela figuração em volta, quer dizer, aquela gente são como que os peregrinos, os festejos, os festeiros, os homens que hoje, os romeiros que hoje vêm para o São João e andam à volta do São João.
Há outra tradição do São João que não sei se tem muita expressão aqui no Porto, mas tem, por exemplo, em muitos concelhos, até do distrito do Porto, no qual, onde eu nasci, em Amarante, que é por esta altura as pessoas roubarem os objetos que estão cá fora, fora das casas, e vão pô-los no adro da igreja. Porque se dizia que o São João que era um santo matreiro ou maroto. Tenho conhecimento desta tradição e como é que ela nasceu?
Sim, eu nasci lá perto, nasci ali em São Martinho de Recesinhos, que é perto
da Vila Meada. Somos quase vizinhos.
E, portanto, quero dizer, e lembro-me perfeitamente dessa tradição, mas essa tradição também tinha a ver com os casamentos e com os maus-olhados, com todas as mal-crenças, não é? Porque há sempre vizinhos que se não dão e tem a ver com isso, com essas coisas.
Aproveitar mais a noite para fazer...
Roubar à senhora, pôr noutro sítio para lhe dar trabalho, para ela ir buscar, para fazer esse trabalho todo. Portanto, quer dizer, mas tem muito a ver com os rituais de São João, com os rituais que têm a ver com as ervas bentas, com essas coisas, com o alho-porro. O alho-porro, na cidade, no século XIX, a cidade não tinha este desenvolvimento urbanístico que hoje tem. Havia muitos quintais, terrenos cultivados e havia o alho-porro que crescia a esmo, quer dizer, era uma planta que crescia. E então ia-se lá buscar o alho-porro, vinha-se com ele para o São João e levava-se para casa, colocava-se atrás da porta, que era para afugentar o mau-olhado. Portanto, ali, talvez. E o mesmo se passa com a cidreira e com as ervas todas, todas aquelas ervas aromáticas que têm a ver muito com os rituais de São João e que entroncam todas nas tradições, as antigas tradições pagãs. Quer dizer, assim.
Outra tradição que já falamos um bocadinho sobre ela tem a ver com os balões de ar quente. Já sabemos muito bem, já sabemos de onde é que vem um bocadinho o significado, mas como é que surge este hábito dos portuenses lançarem balões na noite de São João, que é de resto uma tradição que foi espalhada um bocadinho para o resto do mundo. Por exemplo, o Brasil também tem esta tradição de lançar os balões de fogo, não é?
Chamam-lhe os baloneiros. Não, os balões, o ritual dos balões tem a ver com o culto ao sol, quer dizer, é uma maneira de louvar o sol, de fazer os balões que nas rusgas vão presos aos ramalhos, quer dizer, com uma vela lá dentro, é tudo esse culto, o culto que os nossos antigos, os nossos antepassados faziam ao sol, tinham com o sol. Portanto, quer dizer, e prevalece dentro dessas coisas. Claro, hoje lançar os balões tem que se ver com algum cuidado, porque o
balão... Os velhos que foi proibido,
cai,
não é? É? No Brasil é proibido, por exemplo,
também.
Fazer...
E em Portugal houve anos que chegou a ser proibido. Exatamente, como as fogueiras chegaram a ser proibidas, porque chegou a haver um caso aqui em Vila Nova de Gaia, aqui na vizinha Vila Nova de Gaia, de um balão cair nos armazéns de vinhos e causar um incêndio. Portanto, quer dizer,
este ano há aviação, não é?
Exatamente.
Não haverá aviões durante 3 horas
por causa dos balões,
não é?
Exatamente.
Há este lado perigoso. Outra tradição que nós também temos é a tradição do olho porro, que é anterior à Era Cristã. Era um ritual pagão que foi reciclado na celebração popular de São João. De onde é que veio esta tradição de dar com o olho porro na cabeça uns dos outros? É um bocadinho estranho, aliás, para quem nos visita. Os estrangeiros ficam um bocadinho a pensar o que é isto e como é que isto surge.
Era uma tradição, quer dizer, era, como eu dizia há pouco, o alho porro crescia aí nos quintais, ou seja, os romeiros que iam para o São João colhiam-no para levar para casa e à passagem saudavam as pessoas com o alho porro batendo com ele na cabeça, quer dizer, significando apenas que boa sorte, tenha boa sorte, porque o alho é isso, é preservar contra o mau olhado.
Faça um olhado, não é?
Assim, era um costume que depois o martelinho se tornou, não é?
Era aí que eu lhe ia chegar. Os martelos é uma coisa muito recente e que tem vindo a matar a tradição do alho porro. Como é que surgem os martelos e porquê é que eles surgem na cidade? Quem é que é o criador do martelinho?
Hoje havia uma fábrica de artigos plásticos ali na Rua de Paraíso, no Porto. E essa fábrica um dia teve uma encomenda, o senhor da fábrica, o dono da fábrica, foi almoçar a um restaurante e pegou num saleiro que era de plástico, que tinha aquela coisa de folo, não é?
Para amortecer.
E ele viu aquilo, começou a ver aquilo e entendeu, fazendo aquilo uma coisa, pondo lá qualquer coisa que é pintado,
subiu,
fazia. E teve uma encomenda dos estudantes de uma queima das fitas e ele fez a encomenda, mas sobraram alguns sacos com aqueles martelos e ele resolveu numa noite de São João vendê-los e aquilo pegou, destornou uma certa medida o alho porro. O alho porro também foi destornado porque já não há, hoje é comercializado. Antigamente as pessoas apanhavam-no nos campos e nos quintais. Hoje é comercializado.
E o martelo é um investimento que se faz uma vez, dá para os anos seguintes.
Exatamente.
Não é? E o alho porro não. Quando olha para esta evolução das tradições, o que preocupa-o? Acha que o Porto está a mudar muito a tradição do São João, daquilo que conhecíamos no passado, ou ainda preserva o essencial?
Não, o Porto preserva o essencial e o São João é uma festa que vai continuar e vai ter continuidade. Quem se der ao trabalho de ler as crónicas dos São Joões antigos verifica que ele foi-se adaptando à medida que a cidade foi evoluindo. Houve um tempo em que ele se festejava na Rua dos Caldeireiros, por exemplo, ali em frente àquele oratório de Nossa Senhora da Silva, porque havia lá um Hospital de São João. Naquela confraria de Nossa Senhora da Silva funcionava o Hospital de São João. Portanto, fazia-se lá um grande festejo. A confraria deixou de ter as funções que teve na Idade Média, portanto, quer dizer, mudou. O hospital deixou de lá funcionar, mas ainda hoje, passando lá está tudo embandeirado e o São João permanece. Portanto, quer dizer, houve épocas em que, ainda anteontem, eu estive a ver jornais antigos e o título de um jornal era "Isto está no fim". Isto era o São João. E o São João não acabou. Isto era em 1880 e pouco. E o São João continua. Quer dizer, vai evoluindo conforme a cidade também vai evoluindo. O São João do Fernão Lopes, naturalmente, que era ali nas Ruelas da Sé, naquele bairro da Sé, que ele assistiu a esses festejos. O São João depois foi para as Fontainhas.
E porquê que ele vai mudando de sítio, Germano? Há alguma explicação dele ir mudando para as zonas da cidade, agora sendo que está espalhado um pouco por toda a cidade do Porto, não é? Mais na zona da Ribeira, mas porquê que ele vai mudando de...
A zona da Ribeira hoje é por causa do fogo. As pessoas vão lá por causa do fogo.
E acabam por ficar, não é?
Iam para as Fontainhas porque o fogo era do lado de lá, na Serra do Pilar. Fazia-se ali é que se lançava fogo. No tempo em que os foguetes eram lançados um a um.
De cana,
com
portanto.
Com moçar de cana e tal. Pois assim, hoje é tudo computurizado, não é? Já não tem esse problema. Mas as Fontainhas, em 1885 ou 87, um senhor lá, morador, que resolve fazer uma cascata ao São João. E ao redor da cascata ele oferecia café, arroz doce e algumas coisas. Portanto, quer dizer, isso começou a atrair. E o São João, e como o fogo era do lado de lá, as fontainhas passaram a ser a meca do São João. Toda a gente ia para ali. Quer dizer, as rusgas formavam-se nas ilhas, nos bairros populares, quase na periferia, às vezes, lá para o Campo Alegre, ali para aquela zona, e fazia, à meia-noite saíam desses bairros e vinham em rumagem até às fronteirinhas, quer dizer, era meca. Passavam pelos mercados, o mercado Bulhão, o mercado Anjo, o do Anjo já desapareceu, o mercado Bulhão ainda existe, estavam abertos toda a noite, passavam por lá. Portanto, quer dizer, estes rituais vão continuar. Houve uma época em que o São João teve o seu período áureo na Rua do Almada, por exemplo, tinha lá as famílias burguesas da Rua do Almada, iluminavam as varandas, punham balões nas varandas, portanto.
E ele vai mudando, não é?
Ele vai se adaptando. E o Porto, como escreveu numa crónica magnífica que mandou de Paris, no final do século XIX, o Ricardo Jorge, o Porto já teve 3 São Joões. Quer dizer, era o São João de Cedo Feita, que era miguelista, o São João da Lapa, que era constitucional, e o São João do Bonfim, que era republicano, quer dizer...
Dá para todos os gostos.
Sim, pois as pessoas andavam e cantavam. Fui do São João à Lapa, da Lapa fui ao Bonfim, estava tudo embandeirado com bandeiras de cetim.
Podemos dizer, Germano, que o São João é dos santos mais democráticos que nós celebramos em Portugal e dos populares. Ou seja, não há muitos santos em que as pessoas convivam tanto e interajam entre elas. Ou seja, com os martelos, as pessoas acabam por martelar num estranho e por conversar e por conviver. E é comum, por exemplo, ver-se o cidadão a martelar no polícia, no político, em toda a gente. Isto demonstra bem um bocadinho o sentimento das gentes do Porto, que são abertas, que são pessoas que gostam de conviver, de conversar, mesmo com estranhos.
Sim, sim, é o aspecto liberal da cidade, das pessoas da cidade, tem a ver com isso. Mas eu estive a ver há dias umas fotografias, por exemplo, do São João dos anos 50 do século passado, e as pessoas andam todas de gravata, por exemplo, os homens andam de gravata e chapéu no São João, quer dizer, as mulheres de saia ou vestido, quer dizer, não há uma que ande de calças compridas, e os homens todos bem vestidos andavam. Porque o São João, nós consideramos o São João a festa popular, a festa do povo, mas o São João era uma festa da burguesia, essencialmente, quer dizer, a burguesia o que ia fazer era recatadamente nos quintais, todas essas vivendas da burguesia aí nas ruas de Santa Catarina, da Madeira, tinham quintais atrás e eles festejavam lá com as bichinhas de rabiar, faziam fogo preso, faziam ali um São João a cascata e faziam ali. Depois vinham para a rua também sentiam esse prazer de vir para a rua e conviver. E havia sempre os próprios, o Conde de Rezende, que tinha uma quinta fabulosa, onde é hoje a Rua Álvares Cabral foi aberta ao longo dessa quinta, o Conde de Rezende, que era os sogros do Eça de Queiroz, tinham essa quinta, na noite de São João abriam a quinta ao povo, para o povo ir lá e ver a cascata e o fogo, as iluminações que eles faziam. Portanto, quer dizer, era uma mistura, quer dizer...
Daí, é aquilo que eu dizia, ou seja, sendo o santo popular mais democrático, popular, em que exatamente. Naquela noite todas as pessoas se misturam, independentemente da sua classe social.
Exatamente.
Germano, só para terminar, estamos no final. Há muita gente que me pergunta o que são as rusgas de São João. E é um bocadinho difícil perguntar porque as pessoas têm a tendência de comparar com as marchas populares do Santo António, de São Pedro, ou outras marchas, ou até marchas populares de São João que acontecem noutras zonas do país. Mas não, elas têm uma dinâmica completamente diferente. O que é que são as rusgas e como é que elas surgiram?
As rusgas formavam-se nos bairros. Eu, por exemplo, vivi sempre numa ilha, ali na Rua do Campo Alegre, a Ilha do Cruzinho, fazia-se lá o São João era a grande festa, era a festa que todos aguardávamos com muita ansiedade, novos e velhos aguardavam essa festa com muita ansiedade. Ela começava a ser preparada em abril, por abril, e então uma das coisas que os rapazes eram incumbidos era de arranjar ramalhos de carvalhos, normalmente assim. E era com esses ramalhos que pendurava-se um balão e formava-se a rusga, com instrumentos rudimentares. Às vezes nem instrumentos eram tachos de panelas ou panelas. E saíamos com essa rusga representava aquele aglomerado populacional.
Aquela ilha, não é?
Aquela ilha. E saía, então vinha, percorria as ruas da cidade, vinha para o centro da cidade, e acabavam normalmente nas fontainhas, porque depois acabavam nas fontainhas com o cabrito, Enquanto os rapazes acabavam nas praias do Aurélio de Borras, no Rio Douro, a tomar banho, o tal banho de São João.
Portanto, e ainda hoje, as rusgas que nós vemos hoje em dia ainda são mais...
As rusgas
ainda
hoje foram
adaptando, não é? Também.
Foram-se adaptando, quer dizer, hoje as rusgas não eram tão numerosas como hoje, não tinham tantos figurantes como têm hoje.
Até nessas rusgas vai sempre representada uma das figuras típicas daquela zona, não é?
Exatamente. Na Rusga de Massarelos, que era a freguesia onde eu potencia, lá vai o Manel do Laço, quer dizer, o boi besteiro, é o patrono dessa rusga. E nas outras tem, cada um tem
o seu patrono.
A sua figura típica.
Germano, muito obrigado. Bom São João para si. Muito obrigado por ter estado aqui
connosco.
Foi um prazer. Lusofonias. Foi meu convidado Germano Silva. Falamos um bocadinho sobre a história e as tradições de São João, em especial do Porto. O Germano, que é provavelmente das pessoas que mais conhece a história da cidade do Porto. Aliás, a cidade e o mundo académico já lhe reconheceram isso mesmo. Muito obrigado. Até breve. Muito obrigado.
Santo bonito, bem bonito que ele é, bem bonito que ele é. Com os seus caracóis de ouro e o seu cordeirinho ao pé, e o seu cordeirinho ao pé. Não há nenhum assim, pelo menos para mim, nem mesmo São José. Santo António já se acabou. São ainda mais bonitas na noite de São João, na noite de São João. Não escapam só, rapaz, o que é que o santo lhes faz? Vai tudo no balão. Santo António já se acabou, o São Pedro está a se acabar. São João, São João, São João, dá cá um balão para eu brincar.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe aqui algumas sugestões para esta semana. Na segunda-feira, a Igreja de Nossa Senhora da Assunção, em Almada, vai acolher um concerto solidário cujas receitas revertem para as vítimas do incêndio de Pedrógão Grande. A partir das 9:30 da noite, vai poder ouvir a Oratória Mariana, na voz de Teresa Salgueiro, Nelson Almeida e Oscar Torres, com a participação do coro Totus Tus Maria. Na terça-feira, a SEDES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, organiza uma conferência sobre promoção de voluntariado. Vai ser no Auditório Fidelidade, em Lisboa, às 5 da tarde. E no próximo sábado, 1 de julho, as Missões Claretianas organizam a Festa das Missões. Vai ser no Seminário Coração de Maria, em Vila Nova de Gaia. Vai haver um arraial a partir das 7 da tarde, em que todas as receitas são destinadas aos projetos de voluntariado missionário em São Tomé e Príncipe. E é assim que chegamos ao final de mais um Lusofonias, em que mergulhamos nas tradições do São João na cidade do Porto. Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana, se Deus quiser.
manjerico na mão, pois então, e um vaso de manjerico. Passa a marcha, filambó, trolaró, com archotes e balões. Entre portões, aos encontrões, a dançar o solidó, batem mais os corações. Olha o X que se farta de pitar, repipipipipipi, e nunca mais desafina. É rapaziada, quem é que quer soprar, repipipipipipi, no xixo da menina. Ver-me na rua só o pató, quis agarrar o cochicho. Mas quando um soco lambeu o judeu, até gritou pela mãe. E sem parar, pôs-te a cavar, o cochicho é muito meu, não o dou a mais ninguém. Olha o cochicho que se farta de apitar, repipipipipipi, e nunca mais desafina. É rapaziada, quem é que queira soprar, repipipipipipi, no cochicho da menina. Olha o cochicho que se farta de apitar, repipipipipipi, e nunca mais desafina. É rapaziada,